vitorioso, que venceu a morte. Sabe, a igreja, ela é perseguida, a igreja é atacada pelo inferno, porque o inferno sabe que está correndo de atrás da igreja, porque a igreja já está lá na frente, porque o Senhor já venceu pela igreja, o Senhor já deu vitória para a igreja. O inferno veio atrás da igreja, tentando alcançar a igreja, fazendo a igreja se distrair, usando de artifícios, usando de meios para fazer a igreja se desviar do propósito do Senhor. Mas existe uma igreja aqui em Ponta Grossa, esta igreja que está desperta, foi despertada, que está atenta, que está sóbria, que está vigilante, uma igreja que crê no poder do Senhor, que olha para o alto e não olha para as circunstâncias não, que não deixa o inferno assustar, não deixa o inferno intimidar, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor Jesus reina sobre nós, nós sabemos que um dia nós entregamos tudo, tudo, tudo a Ele. Portanto, quando o inferno se levanta contra mim e contra você, olha para o trono de Deus agora, olha para o trono, olha para os olhos de fogo do teu Senhor, olha para o trono, os querubins, os serafins, olha para o trono, olha para o poder que vem do trono. Quando o inferno se levanta contra a tua vida, ele se levanta contra o próprio Deus, contra o próprio Deus. Não é contra nós que o inferno está lutando, mas está lutando contra o nosso próprio Deus. Portanto, todo o inferno já foi derrotado, todo o inferno já foi derrotado lá na cruz. Jesus disse: Tetelestai. O inferno está derrotado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha para Jesus e agradeça. Aplauda Ele. Olha para Jesus e agradeça. Diga as palavras de amor. Diga as palavras de gratidão. Ele merece toda honra. Ele merece toda glória. Ele merece todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus.
Teu trono acima está. Teu nome imutável
é. Diga assim: ai, ai. Que gostoso. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que gostoso estarmos reunidos na casa do Senhor. Sabe que um momento como esse aqui é um privilégio para nós. Estarmos na casa do Senhor, reunidos no nome que está acima de todo nome. No nome poderoso de Jesus. Sabendo que muitos, em muitos lugares no mundo, não têm esse privilégio que nós temos. Existem muitos lugares que os cristãos vêm sendo perseguidos de morte. Pastores e padres sendo mortos, como na Nicarágua. Como na Coreia. Pessoas sendo perseguidas e mortas. Mas aqui nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. Aleluia. Então, glória a Deus. Pode se assentar nesse espírito de adoração. Que você, em momento algum, você se desanime. Obrigado aos ministros de louvor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês são fantásticos. Que em momento algum vocês permitem, permita que o inimigo venha nos assustar, venha nos intimidar, porque nós sabemos em quem temos crido, amém? Deus seja louvado. Nós estamos no mês da honra, estamos falando de honra, estamos aprendendo a honrar. O reino de Deus, ele é regido por honra, ele se move por honra. Desonra é com Satanás, honra é com Jesus. Então eu preciso decidir honrar e jamais desonrar, para não alinhar com o império das trevas, alinhar a minha vida com o reino da luz. Amém? Aleluia. Jesus está vivo. Essa é uma ótima notícia, ou não é? Ele continua operando milagres, cura. Ele continua operando no sobrenatural. Na segunda-feira, antes de entrar no tema propriamente dito, na segunda-feira eu machuquei minhas costas, travei. E aí fui parar no hospital. E a hora que eu fui chamado pelo médico, entrei no consultório dele, eu entrei, fechei a porta, cheguei bem mal mesmo. Cheguei na mesa do médico, o médico: por favor, o senhor pode sentar. Eu vim na frente da cadeira, uma cadeira de plástico, e me apoiei na mesa dele. Aí que eu fui pegar na cadeira de plástico para puxar ela, a cadeira veio sozinha e encostou na minha perna. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu me assentei. Fiquei assustado, estava com tanta dor, pensei, eu devo estar delirando de tanta dor. Eu acho que estou vendo coisa. E o médico olhou para mim: está tudo bem com o senhor? Eu falei: não está bem, por isso que estou aqui. Eu falei: não estou, estou com muita dor. Mas eu acho que ele perguntou se estava tudo bem, porque ele viu a minha cara e olhar para trás. Não tinha ninguém, porque eu tinha fechado a porta. E o médico me atendeu, fui para as medicações, tomei injeção na veia, para dor e tudo. E fiquei um tempo lá, depois que aliviou a dor, eu voltei para passar pelo médico de novo, passei por outro médico. E o médico me chamou na sala, uma médica. Eu entrei na sala dela, amada igreja, aconteceu a mesma coisa. Só que então eu já não estava com aquela dor horrível, estava leve. Eu cheguei, depois na mesa dela, fui me assentar, fui puxar a cadeira fez até o barulhinho, encostou na minha perna. E eu olhei para trás de novo, incrédulo. Me deu vontade de chorar. Mas me deu uma paz tão grande, porque o Senhor confirmando que estava comigo. É a presença do Senhor que nos acompanha, queridos. Ele falou que eu estou convosco todos os dias se você cumprir o ID. Se você cumprir o ID, vão, prega o evangelho. Batize, ensine. Se a gente cumprir o ID do Senhor, Ele está conosco. E Ele faz questão, às vezes, de dar nos dar uns mimos. É, mostrar: ei, eu estou aqui contigo. Hoje já estou bem melhor, ainda estou com um pouquinho. Mas enquanto eu louvava ali, a dor já sumiu ali, está bem, bem leve. Uma semana com as costas ruins. Mas glória a Deus. Diga glória a Deus. Se você não teve experiência com Deus, sei que aqui muitas pessoas já tiveram muitas experiências. Mas que a gente peça para o Senhor, né? Senhor, eu quero ter novas experiências, mais experiências. A gente tem que ser fominha de Deus. Fominha por Deus. Amém? Honra é a chave para a cura, a chave para a libertação e a chave para recebermos o favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Ali não dá um retorno, não tem como, né? Não, dá. Glória a Deus. Pode passar ali, querido, por favor. A palavra do Senhor diz, Provérbios 3, é muito ministrado em ofertas este texto, 3, 9 e 10 de Provérbios. Isto, honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo livre acesso à tua palavra. Fala conosco, Pai, que a tua palavra seja rema em nossos corações, nosso espírito, e que a tua igreja possa ser edificada na tua palavra, que é, que dura para sempre, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém. Queridos, honrar o Senhor com toda a primícia, com tudo, todos os nossos ganhos. Eu quero fazer uma pergunta para você: o dinheiro que você tem, teus ganhos, é teu? Você ganhou? Ganhou? É uma recompensa. O salário é uma recompensa. Mas não se limita a dinheiro. Tudo que nós temos, a nossa casa, nossos filhos, todos os nossos ganhos, nós precisamos honrar ao Senhor com tudo que recebemos de Deus. Então, quando, graças a Deus, essa igreja é uma igreja em célula, quando nós abrimos a nossa casa para recebermos as pessoas, os discípulos, para apacentá-los, nós estamos honrando ao nosso Deus com a nossa casa, honrando ao nosso Deus com o nosso tempo, aquele tempo investido para ensinar, para cumprir o id do Senhor, para sentar e ensinar tudo aquilo que nós aprendemos com o Mestre, é cumprir o id do Senhor, honrando ao Senhor. E assim é nosso trabalho. Eu preciso honrar o Senhor no meu trabalho, como? Dando o melhor de mim, me entregando para fazer aquilo com que eu me comprometi um dia de fazer. Eu preciso ter uma entrega muito grande, uma entrega de excelência. Não para somente para honrar o meu patrão, que eu também tenho que honrá-lo, mas honrar acima de tudo o nosso Deus. Então, quando nós entendemos que todo o nosso ganho, tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor, porque tudo está debaixo do governo de Jesus Cristo em nossa vida, amém? Então, nós prosperaremos. Isso é encher os nossos celeiros, transbordar os nossos lagares. Vinho, vinho simboliza, representa alegria. Então nós vamos ser prósperos, vamos ser abençoados e felizes. Um povo mais feliz da terra é o povo cristão. Amém? Glória a Deus. A honra é a chave para a cura. A Bíblia diz que pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi ferido e humilhado para que pudéssemos ser curados. Quando honramos a Deus e reconhecemos seu poder e amor por nós, podemos experimentar a cura física, emocional e espiritual. Certo homem, lá em 2 Reis capítulo 5, fala de um homem oficial do exército da Síria, Naamã. Ele é tomado da lepra, uma doença incurável, uma doença que a pessoa era rejeitada, ela era excluída do meio do povo porque era contagiosa, ela se tornava uma pessoa imunda quando estava com lepra, impura, imunda. Então esse homem foi tomado de lepra e ele tinha uma serva, uma escrava que foi levada para a casa dele, para servir eles na casa deles, que ela era hebreia, era do povo de Deus. E essa mulher, esta moça, se compadeceu da doença do seu senhor, de Naamã. Obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Se compadeceu da doença do seu senhor e falou para sua senhora: ah, quem dera o meu senhor, o general Amã, fosse até o profeta Eliseu, que seria Eliseu, e ele seria curado, Eliseu ministraria cura na vida dele. Então logo fez-se Naamã saber disso, e abreviando aqui, não vou ler o contexto todo, mas ele foi atrás de Eliseu. E quando ele chega na casa de Eliseu, ele nem recebido é por Eliseu, mas Eliseu fala para o servo dele, Geazi: Geazi, vai lá e fala para Naamã. Naamã chega com toda a comitiva. Imagina só o exército, o general de exército, general melhor de brigada, que habita aqui em Ponta Grossa, aqui no QG, tem a casa do general ali, na frente do Banco do Brasil, na esquina. Ali mora o general que governa 12 guarnições, 12 unidades, 12 batalhões que estão debaixo do governo dele. Ponta Grossa, Curitiba e outras cidades, até uma cidade de Santa Catarina. Todos debaixo do governo deste general aqui de Ponta Grossa, general de brigada. Pense um homem desse chegar na igreja aqui, pastor Rodrigo, ou pastor Nelson. Vem com a comitiva dele, os soldados, toda a equipe dele, pedindo um milagre, uma cura. E o pastor Nelson, o pastor Rodrigo, não sai nem atender ele. Fala assim: pastor Gildemar, vai lá e fala para ele, né, para descer ali no rio Pitangui e tomar 7 banhos. O que o general ia fazer? Foi o que Naamã fez. Ele se indignou muito, a Bíblia fala. Poxa, por acaso lá em os rios de Damasco não são muito melhores que esses rios aqui, esse rio Jordão aí, que Eliseu está mandando eu tomar o banho? Aí os servos dele, seus soldados, falam para ele: Senhor, ele não pediu uma coisa muito difícil para ti, não custa o senhor fazer, não custa tentar. E ele ouviu os seus soldados e foi e tomou 7 banhos. E ele foi curado. O que representa isso? Ainda que de primeira mão ele, orgulho, quis falar mais alto, mas ele acabou dando ouvido aos seus servos, seus soldados, e honrou o profeta. Ele acabou honrando o profeta. E honrando o profeta, ele está honrando o Deus do profeta. Em Mateus, o Senhor fala que, Mateus 10, fala assim que, recebe o profeta no caráter de profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter, na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. Então esse homem recebeu o seu galardão, foi curado de uma doença incurável. Um exemplo de honra. Mas logo a gente vê, na sequência, o seu servo Geazi fazendo ao contrário, desonrando ao seu senhor. Porque o general vai, oferece ofertas, ouro, como, né, um agrado para o profeta. O profeta não aceitou, não quis, tinha seus motivos. Mas o Geazi cresceu os olhos, como diz, né? Ganancioso, um avarento. Avareza é pecado, né? Esperou seu senhor distrair, o comandante saiu com a comitiva, ele correu atrás, ainda chegou lá, usou o nome do seu senhor para pedir esmola lá para Naamã. Contou uma Naamã lá, mentiu, manipulou e recebeu lá a recompensa que ele queria. Logo, quando ele volta, o profeta, um homem de Deus, nada fica em oculto diante do Senhor. O profeta já sabia o que tinha acontecido. Repreende Geazi pela desonra. Ele fala assim: por acaso o meu coração não foi contigo, Geazi? Ou seja, se você estando lá não estava representando a mim e muito mais ao Deus do céu. Então, quando nós desonramos os nossos líderes, quando nós desonramos nossos pastores, quando nós desonramos um homem, uma mulher de Deus, quando nós desonramos nossos pais, quando nós desonramos nossos professores, nossas autoridades, nós estamos desonrando o próprio Deus. Então Geazi foi tomado da lepra que estava no Naamã, que foi curado. Agora então vem para Geazi. Foi tomado pela lepra. Um foi curado pela honra, o outro foi adoecido com a mesma doença pela desonra. Diga misericórdia. Então a honra é a chave para a cura, assim como a desonra é a chave para a doença. A doença. Pode passar, querido. A honra é a chave para a libertação. Aleluia. Olha a corrente quebrando ali com o fogo de Deus. Eita, tensão neste lugar, quebrando correntes nessa noite. Nome de Jesus. João 8,36, o que que diz? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando honramos a Deus e o reconhecemos, reconhecemos a sua autoridade sobre nossas vidas, podemos experimentar a libertação e a liberdade em Cristo. Mas nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos honrar, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer que Ele pode fazer, como a pastora Dani falou aqui no início. A gente precisa ter a convicção de fé que já recebeu, que já recebeu, e agradecer a Deus. Ontem à noite, eu acabei de chegar em casa, era tarde da noite, e essas coisas parece que acontecem só de noite, de madrugada, né? Pessoas gritando, pedindo socorro por libertação, né, pastor Gil? Eu sou cria do pastor Zidemar, pastora Sheila ali, sabe o que eu estou falando. É? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, eu fui criado aos pés de pastor Zidemar. Mestrão na minha vida, meu primeiro discipulador, e que trocou minhas fraldas, me deu mamar. Glória a Deus pela tua vida, pastor Gil, pastora Sheila. Aleluia. Então, cheguei em casa, era umas 11h30, né, amor? Eu esquentei o prato de comida no micro-ondas, eu sentei para comer, toco o telefone, uma pessoa pedindo ajuda. Estava endemoniado, uma moça, uma adolescente endemoniada, querendo se cortar, e a família segurando. E era, não era muito pertinho, era meio longinho. Eu pensei, pô, eu vou a Lázio Demar, né, cara? Primeiro pelo telefone, vou tentar. Tentar pelo telefone aqui, né, em nome de Jesus. Fiz um chamado de vídeo, expulsei pelo telefone, em nome de Jesus. Os bichos foram embora, libertaram aquela criança, aquela moça. Hoje já passei por uma intercessora, ela foi lá e já vai, e orou e vai fazer um lar de paz, iniciar um lar de paz lá. Mas é assim, é o nome poderoso de Jesus que liberta. Por que que eu liguei, tomei a decisão de ligar? Claro, se não desse certo eu iria lá. Mas eu pensei, pô, quantas vezes já deu certo, aprendi com o meu mestre ali, dá certo, então, por que não vou fazer assim? Fiz assim e deu certo. Honrando o nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido. Falar é fácil, agora na hora da prova que eu tenho que aplicar isso. Eu sei em quem tenho crido, Cristo vive em mim, Cristo em mim é a esperança da glória. Não para minha soberba, mas é um ofício, uma responsabilidade. Mas na hora do pega para acabar, na hora aí que tem que partir para cima. Vamos lá, se é assim, então vamos ver agora. Queridos, é honrando o nome de Jesus é que alcançamos a verdadeira libertação e podemos então libertar a outros. Porque se nós permanecermos doentes, não curamos ninguém. Eu estou falando espiritualmente. Nós permanecemos aprisionados, não vamos libertar ninguém. Nós precisamos ser curados para curar. Nós precisamos ser libertos para libertar. E é isso que Jesus espera de nós. Uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja pronta para o eis-me aqui dele, aonde ele opera com poder. Com certeza, ele não vai fazer, voltar para fazer o que ele já fez. Ele não vai voltar a morrer numa cruz mais. Ele só vai vir buscar a sua igreja. Mas a igreja que ele vem buscar, será que é essa igreja que nós estamos vivendo hoje? Será que a igreja que eu represento hoje é esta igreja que o Senhor Jesus vem buscar? Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para subir com Ele? É para mim, eu e você, para a gente refletir. Estamos prontos? Certa vez eu estava em casa, tinha chegado meu irmão, já tinha anoitecido, meu irmão tinha chegado do Rio de Janeiro, E eu queria, eu com aquela alegria, receber meu irmão, fui acender a churrasqueira para fazer um churrasquinho com ele. Mas nem deu tempo de limpar a grelha. Uma senhora batendo no meu portão com umas crianças, isso já à noite, pedindo ajuda porque estava o marido quebrando tudo em casa. Chorando, pedindo socorro. E ela morava próximo ali da minha casa. Eu olhei para o meu irmão e falei: meu irmão, se dá sequência aí, vai acendendo o fogo, que eu já volto. Saí, já liguei para o pastor Zildemar. Não sei se o pastor Zil lembra disso, mas liguei para ele. Pastor, estou indo atender uma situação assim, ele me abençoou e eu fui. Irmão, cheguei, a casa era nos fundos, terreno, uns matos na frente, no caso, lá no fundo, escuro. Eu fui entrando, escutando só os barulhos, o caboclo lá rosnando lá dentro. Quando eu chego, a porta dos fundos, para entrar para as portas dos fundos, que eu vou dobrar assim, eu vejo, já estava geladeira para fora, fogão, bujão de gás, o cara jogando tudo para fora, quebrando tudo na casa. Meu Deus do céu, acho que até o capeta tinha corrido dele, porque o bicho estava bravo. E aí eu entrei, já, opa, tá, o bicho rosnando lá dentro. Ele olhou para mim com os olhão, sim, já foi indo para o quarto. E aí eu fui conversando com ele, cheguei na porta do quarto, a porta do quarto era uma casa bem simplesinha, só uma cortininha. Puxei a cortina assim, e ele para dentro do quarto, ele viajou em mim, ele pulou em mim e me pegou no pescoço. E aí começou uma guerra ali, eu repreendendo em nome de Jesus e fogo, o bicho esmorecia a perninha e apertava de novo e grudando, e eu travei aqui para ele não fechar, né? Minha garganta, eu travei aqui assim, e eu sou faixa preta de Muay Thai, campeão de boxe, então eu sei me defender, sem técnica para me defender, mas nessa hora, queridos, contra o inferno, contra o demônio, não tem técnica de arte marcial alguma. Se ele fez uma geladeira voar lá para fora, imagina o pãozão aqui, o que ele ia fazer? E eu me apurei. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho uma convicção muito grande. Quem caminha comigo já há um tempo sabe disso, meu líder, pastor Zil aí, meu pastorzão, sabe disso. Eu não, nunca vi, nunca, nunca precisei recuar no nome de Jesus. Sempre o Senhor nos deu vitória. Já tivemos diante de situações, de legiões, de manifestar demônios em massa em pessoas, em muitos lugares isso. Mas nunca precisamos recuar, porque eu sei quem tenho crido. O nosso Senhor é poderoso. Eu não sou nada, mas Ele é poderoso. Ele basta só um toquinho dele assim para fazer voar Satanás. E este homem grudado no meu pescoço, e eu, fogo em nome de Jesus. E eu lembrei do pastor Nelson. Olha a cobertura espiritual. Olha a honra, a cobertura espiritual. Reconhecer o Deus do meu pastor. Reconhecer quem é o meu pastor, que está debaixo do poder de Deus. Eu lembrei na hora só, Daniel. Peguei, pus a mão assim, uma mão segurando aqui para não travar aqui o meu pescoço, e a outra pus na testa dele aqui assim, em nome do Deus do pastor Nelson, sai! Ele pulou para trás assim. Pulou para trás em cima da cama, ele estava no quarto, e se jogou para o lado, tinha uma janela de vidro, ele quebrou a janela, caiu do outro lado, era um nível mais elevado, um soalho de madeira, ele caiu apagado. Eu pensei, meu Deus, com todos esses vidros aqui, o cara se matou. Mas que nada, não teve um arranhão, não teve nenhum corte, graças a Deus. Só caiu apagado. Aí eu já fui lá, ministrei o Espírito Santo para ele. Ele retomou, voltou totalmente liberto. Totalmente liberto. Poderoso. Gente, por que que eu lembrei disso? Porque isso é honra. Honrar o nome do Senhor, honrar o nosso pastor. É a gente honrar a unção que está na vida da nossa liderança. Eu reconhecer que existe unção na vida do meu líder, ou da minha líder. Isso me dá um respaldo de autoridade e poder no nome de Jesus para expulsar demônios, para alcançar a libertação e libertar. Amém? Deus seja louvado.
no Adonai, no tempo que a gente fazia aqueles encontros de cento e tantas pessoas, né, pastor Silvio? Era muita gente no pavilhão, que não dividia as nações ainda, era meio junto, né? Era tudo junto, era um encontro só da igreja. Então, 130, 140 homens lá assim. Eu comecei a ministrar a libertação, quando eu peguei o microfone, comecei a ministrar a libertação, o cara saiu lá de trás e veio vindo já. Eu nem falei nada, só comecei. Nem orei ali. O cara já veio vindo. E veio vindo. A pessoa não, eu falei, deixa já. Não precisou nem tocar nele. Só demos comando ali, bicho já. Os anjos do Senhor já mandou embora os bichos ali. Então aconteceu tanta coisa já em nossa vida, assim, no sentido de honrar o nome de Jesus e ele nos respaldar com autoridade. Pode passar, meu querido. E por último, que a honra é a chave para o favor de Deus. Quando honramos a Deus e reconhecemos a sua soberania sobre nossas vidas, podemos experimentar o favor de Deus em todas as áreas de nossa vida. Amém? Alcançar o favor de Deus é graça de Deus. E nós somos pela graça, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então alcançar o favor de Deus, alcançar a graça de Deus, até para a salvação. Mas alcançamos graça para tantas coisas, para tudo nós precisamos da graça. Eu aprendi com o pastor Gildemar também, graça, misericórdia. A gente anda dependendo disso o tempo todo, graça e misericórdia. O tempo todo. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Estávamos condenados para a morte, indo para o corredor da morte, como aqueles presos nos Estados Unidos, indo para a cadeira elétrica. Estávamos indo, por causa dos nossos delitos, nossos pecados. Mas pela misericórdia de Deus, Ele operou em nossa vida, então Ele nos tira do caminho da morte, nos tira do corredor da morte. Nos livrou da morte, em Cristo Jesus. E a graça é o favor que Ele dá agora então para esse novo caminho, nessa nova jornada. É o favor que Ele nos dá para a gente alcançar os nossos objetivos, alcançar a vida abundante que Jesus tem para nós. Não é? É graça. Graça não é de graça para esperar sentado. Graça é favor para a gente conseguir dar passos, nos fortalecendo, nos capacitando para alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, o propósito de vida. É levantar cedo para trabalhar contando com a graça. É estudar contando com a graça. É assumir o ministério que Deus me incumbiu, é contando com a graça. E eu estava, certo momento, anos atrás, eu e a minha esposa Dani, recebemos um pedido para a gente orar pela mãe do meu amigo Matos, que era meu professor, meu mestre de Muay Thai. A mãe dele estava muito doente, a gente conhecia de muitos anos. Uma mulher crente. O tempo que eu nem sonhava em ser crente, eu já admirava a fé daquela mulher, só que não queria saber do Deus dela, né? Preferia ficar com a cerveja, com a cachaça. Mas eu admirava, assim, aquela perseverança. Toda a família dela, o marido dela era alcoólatra, os filhos eram tudo virado, mas ela firme na fé. E então um dia, eu já estava convertido, graças a Deus, estava firme na fé. Esse meu amigo me ligou: olha, a mãe está muito doente no hospital e gostaria que você e a Dani fosse lá orar por ela. Eu peguei o óleo ungido, peguei a Bíblia, eu e a Dani fomos lá no pronto-socorro, né, irmão? No templo do pronto-socorro, indo. Oh, glória a Deus, não tem mais. E aí chegamos lá no pronto-socorro, ela internada. Quando nós entramos no quarto, a filha dela, a Pamela, ela olha: vó, olha quem está aqui, o Sérgio e a Dani. Porque meu nome é Mário Sérgio, meu nome de guerra no quartel era Sérgio. Como eu servi com o filho dela no exército, ela chamava só de Sérgio, nome de guerra. O Sérgio está aqui com a Dani. Ela: ai, Sérgio, Dani, aquela alegria dela. E ela era bem pretinha, negrinha, bem escura mesmo, assim, ela, sabe? E ela, cheguei perto dela assim, o rosto dela reluzia, tinha tanta luz nela. E eu cheguei, ela o tempo todo sorrindo, e ela com o olhinho aberto, mas estava cega já da diabetes, cegou ela. E ela começou a contar: Pâmela, puxa aqui, olha só, Sérgio. Mas em momento algum ela se lamentando, ela sorrindo, falando bem na boa: olha só, me amputaram a perna por causa da diabetes, cortaram acima do joelho, amputaram a perna dela. Então ela estava muito mal mesmo, mas não parecia estar tão mal, porque ela estava sorrindo, e tanta luz nela, tanta paz. E ela falando comigo, ela falou: olha, Sérgio, Dani, Jesus vem todos os dias e senta aqui do meu lado. Eu nunca esqueço isso, né, amor? Todos os dias Jesus vem e senta aqui do meu lado, e a gente conversa tanta coisa, ele me conta tanta coisa. Um dia eu vou contar para você. E, dando, e sorrindo assim: meu Deus do céu! E nós ali no choro, de alegria, não de tristeza. Gente, nós fomos ministrar, nós fomos lá ungir ela, orar por ela. Ela ministrou em nossas vidas com tamanha fé, com tamanha convicção de fé, que estava salvando ela. Então ela, para ela, a fé dela era tão grande, não importava mais não ter perna, não importava mais não ter olhos. O que mais interessava ela era não perder a presença do seu mestre. Ela sabia que ela partindo dali, ela ia ter ele o tempo todo, e não só por alguns instantes, batendo um papo com ela. Meu Deus! Eu saí dali apaixonado por isso. Falei: meu Deus, que fé da dona Graci! E até hoje eu ministro na vida de muitas pessoas que eu desejo essa fé da dona Graci. E logo ela partiu para a glória, poucos dias depois. Gente, que lindo isso. Então, é chave honrar o nome de Jesus, honrar a presença de Jesus. Jesus não é só um vento, o Espírito Santo não é só isso. O Espírito Santo não é só um calor, o Espírito Santo não é só uma pombinha, o Espírito Santo não é só um... Nossa, me senti um tão bem agora. Não é só isso, tudo isso é Ele, sim, mas não é só isso. Ele é uma pessoa, ele é o mais, maior interessado em se relacionar conosco, o maior interessado em ter uma intimidade conosco é Ele. É Ele que tem esse maior interesse, mas Ele precisa do nosso sim, Ele precisa do nosso, da nossa honra a Ele, priorizar Ele, honrar Ele, do jeitão nosso. Não precisa muita coisa não, mudar o jeito de falar, de se vestir, não, é do jeito nosso, mas honrar a Ele. Eu estava com a banda do Congresso de Mulheres, certo momento o rapaz, o baixista, passando o som, ele falou, daí eu fui sair para levar eles no hotel, eu estava de motorista, né, da van, aí ele olhou, saindo do CCA, de tarde, no sábado, ele falou para mim: pastor, viu, não tem problema eu usar boné na hora que for tocar? Eu falei: rapaz, não tem problema não. Olha, sério, o pastor não vai mandar eu tirar na hora ali? Bem assim. Eu falei: rapaz, a nossa igreja é presbiteriana de nome, mas ela é mais conhecida como Igreja do Avivamento. Igreja do Avivamento, é do fogo, é da liberdade no Espírito Santo. E ele veio de bonezão lá, uhul. Cara, pode vir de bermuda, de chinelo. Ah, Deus quer o nosso coração. Adianta estarmos engomadinho com gravatinho, nosso coração podre, sepulcros caiados, adianta? Não. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. O Senhor olha para os nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair deste culto com uma palavra: honra. Honra. Sabendo